o lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Será que alguém conseguiu ouvir o podcast de ontem? Ontem? Ainda?
Ah, talvez não.
A probabilidade não está baixa, não, não é?
Se fizerem como eu, que saco os podcasts para ficarem offline... Sim. Eu ontem ainda ouvi outros podcasts, que não o nosso, não nos ouvia nós, peço desculpa, mas ouvi outros.
Eu ontem não usei o telefone para nada, para poupar bateria para o que fosse preciso.
Por acaso,
nem
ontem
que fosse para servir de lanterna.
É, eu queria dizer isto no ar para aí às 8 da manhã, eu lembrei-me de ontem à noite, porque ontem estava com 10% de bateria, já. Depois é que comecei a tentar carregar o telefone no carro. E eu pensei, epá, como é que eu aviso a Elsa que eu vou para a cama com o telefone com 10% de bateria e que eu posso não acordar porque a Maria também não tinha. Como é que eu, avisei a Elsa que não tem despertador? E que,
não pá, tinhas nenhum despertador das miúdas?
Não, só tinha um relógio, mas não, não tem despertador. Sim. Mas eu pensei, pá, o meu relógio de certeza que vai acordar, de certeza. Mas pensamos, olha, se não acordar, acho que Elsa vai perceber que alguma coisa não aconteceu. Mas queria falar contigo e não tinha como.
Eu ontem, nós voltámos à nossa viagem de finalistas, tivemos que regressar a meio
que
do caminho.
O mundo não estava pronto para a nossa viagem de finalistas. Sabem que foi isso que aconteceu. Eu fiz a dizer, olha, vamos, e alguém cortou um cabo a dizer, não vão, não. Nós, o mundo não aguenta.
Calhou a pararmos na estação de serviço de
Palmela.
Calhou conseguirmos lá almoçar, porque
conseguimos
lá
fazer tudo, levantámos dinheiro nas calmas,
deu para pagar com o multibanco, foi incrível.
Lá o mundo parecia mais normal, ou seja, eu acho que só tive uma verdadeira percepção de tudo um bocadinho mais tarde.
Eu aí tive a percepção quando vocês recebiam mensagens e eu não. Não sei se era porque eu era de uma rede diferente, não sei se tinha a ver com isso ou não. Eu não conseguia fazer nada, não conseguia avisar o meu marido que já não ia. Eu não conseguia fazer nada, não conseguia saber de ninguém. E essa
eu vi-te aparecer lá em casa.
Não, sabes que a cena é, nós não... Não partimos do princípio que isto pode acontecer um dia. E não combinamos um ponto de encontro. Porque, e foi o que eu disse ao Miguel, nós temos que fazer isto, porque se acontecer alguma coisa, nós já sabemos
que... Tem
que
haver um protocolo que é ali é o sítio onde nos encontramos.
Nem que seja em casa, todos em casa, porque eu não conseguia falar com o meu filho mais. O mais novo eu sabia porque consegui ter notícias da escola, que estava tudo bem, tudo tranquilo. Portanto, eu sabia que quando saísse daqui ia buscá-lo. Mas eu não tinha como falar com o Miguel, perceber se ele já tinha ido buscá-lo. Não sabia onde é que o Miguel estava, se estava em Cascais, estava em Lisboa.
Quem é que acabou por ir buscar?
Fui eu.
E o Miguel ainda tentou, ele sabia de alguma maneira?
O Miguel, quando eu cheguei a casa, o Miguel estava refastelado no sofá, tranquilamente.
Grande Miguel.
Achar melhor dia.
Pecados meus.
Eu preocupada.
Espetáculo.
Ele tinha ido buscar o mais velho, porque ainda por cima, o mais velho, ao pé do Colombo, mora a avó, a mãe do Miguel. Só que eu não sabia que ela já cá estava, porque ela tinha ido para o Algarve. Okay. Portanto, nem isso eu consegui falar com o Miguel.
Okay. Diz-me só uma coisa, o que é que o Miguel estava a fazer no sofá?
Estava deitado, quase a adormecer.
Chegando a Miguel, pá.
E tu chega a casa preocupada, eu com o mais novo, e ele já lá estava com o mais velho, porque ele conseguiu. Fui à casa da mãe dele e consegui buscar o mais velho. Eu nem sequer sabia onde é que estava o meu filho mais velho. A última vez que eu falei com o meu filho, ele tinha ido para o Colombo. Só que disseram-me, o Colombo está fechado. E eu, claro que está, então onde ele anda?
Não há nada para...
E de repente eu pensei, bom, vou para casa. E quando cheguei a casa, estavam lá aqueles dois.
Ele também não podia fazer nada para tentar avisar, não era? Quanto muito.
Não dava nada. O Rodrigo estava histérico. Estava histérico, foi buscar todas as...
Mas histérico de achar que era o melhor dia de sempre? Ou histérico de...
Ok. Claro. Histérico, aquilo era uma grande aventura, não tinha tido mais aulas, ido para casa mais cedo, e tinha recolhido todas as velas que existiam em casa e todas as pilhas, e ele estava preparado para o fim do mundo.
Sim, senhor.
Mas com uma atitude de, bora lá, maltinha.
Pai, eu consegui
ainda
falar
dizem
com as
que os videojogos não ajudam.
Às 9 da noite, elas super tranquilas, perguntaram, pai, aí em tua casa... Também estava assim muito escuro. Não, filha, teve ótimo. Tive aqui eletricidade o dia todo. Foi ótimo. E elas começaram a se rir super tranquilas.
Epá, pá, tive sorte. No outro.
Depende muito de criança para criança, claro.
Pá, a sério, ele estava tão angustiado. Depois ele chorava e eu tentava desvalorizar. Eu tentei ir ao supermercado porque vou buscar lá à escola e pensei, olha, vamos passar pelo supermercado para comprar pelo menos um garrafão de água, porque dizia-se muito que a água ia faltar, que não havia eletricidade para fazer funcionar as bombas para levar a água lá para cima, não sei, não faço ideia como é que funciona, só pensava, eu moro no quinto andar.
Pois.
Se não há eletricidade para puxar a água lá para cima,
acaso,
como é que eu
vou
ter água?
Por acaso lembra-me disso, tem pessoas que têm que moram, por exemplo, num quinto andar, já é complicado, mas é execuível. Mas num décimo andar, décimo segundo.
Tiveram que ir de escadas.
Pois, foram de escadas.
Ah, vocês já viram?
Sim. E depois essa não tinha muitos enlatados em casa. Aliás, eu acho que não tinha enlatados em casa, ponto. tenho que tratar disso. Também não tinha um rádio a pilhas para saber o que é que se passava. Portanto, tive muito tempo sem saber o que é que se passava. Nem sequer fui ao carro, porque como o meu carro é elétrico.
Ah, pois.
Não, eu também não queria, não queria estar a gastar essa bateria. Claro. Portanto, olha, foi o não saber das pessoas. Não consegui falar com os meus pais, só mesmo às 9 e tal da noite, quando
eu só falei com os meus pais hoje.
Pois, eu falei esta manhã. Minha mãe, filho, está tudo bem. Até eu não conseguia falar convosco pelo telefone. Pois, mãe, não havia. Não havia eletricidade.
Era mesmo essa aflição, saber se estava tudo bem com os nossos. E foi isso que, enquanto as pessoas aproveitaram o dia, foram para a rua passear, ver pirilampos, eu estava preocupada com os meus, com quem não conseguia falar.
Eu não quero ser, não quero parecer
que não
quero parecer, eu não quero parecer que não sou, não me preocupo com as coisas ou que não dou atenção.
Não, claro que não.
É pá, mas mexeu zero comigo e fiquei zero assustado. Pá, vim aqui para a rádio. A minha única preocupação foi tentar coordenar com a Mariela vir buscar ou não à rádio, porque eu estava com o rádio, com o carro da rádio, portanto, para não ter que levar para casa. Foi só mais tentar.
Chegaste a levar o carro da rádio para casa.
E correu bem ela, e consegui trocar uma mensagem com ela ainda. Ela ficou à minha espera em casa. Pá, cheguei, estacionei o carro, pula a par do que estava a passar, porque ela estava em casa ontem, calhou não ir ao gabinete, e portanto estava em casa e não tinha notícias, não tinha nada, não se lembrou de ir ao carro também a ouvir as notícias. Portanto, eu pulo à par do que estava a passar. Jogámos umas cartas, lanchámos, fui ter aula de
ténis. Tu ontem não era dia de estar com as miúdas?
Não, não era. Pá, eu sabia que as miúdas estavam bem porque tinha recebido uma mensagem pelo grupo de pais, que funciona bem, que estava tudo bem na escola.
Vocês tiveram um telemóvel até quando? O meu telemóvel deixou de funcionar quando nós estávamos a entrar em Lisboa, vimos de Palmela, e nunca mais, até ter voltado
eu
tudo.
Eu ia tendo assim aos pescados, tipo, recebi uma mensagem com um delay para aí 10 minutos, depois ficava meia hora sem nada, e depois uma mensagem com mais 10 minutos.
Eu tive mesmo entre, sei lá, que horas é que a gente chegou aqui a Lisboa? Opa,
era uma ou duas da tarde. Era para aí.
Era.
Eu desde aí, talvez, ter voltado à luz, que estive absolutamente incontactável e sem conseguir falar com ninguém, não conseguia mesmo.
A grande desilusão que eu tive ontem, já disse isto no ar e volto a dizer, pá, foi ir ao supermercado. Aquilo, de facto, para uma criança ou para pessoas que são mais impressionáveis e que estão aflitas, ir a um supermercado ontem. Eu não sei como é que foi nos outros, mas ali na velha, que vergonha, aquilo parecia ao Vietnã, pá. O assambarcamento, o desvario, o egoísmo.
É isso,
pá.
As pessoas ficam egoístas quando.
Que vergonha, pá.
Só conseguem pensar nas necessidades delas.
No dia que acontecer alguma coisa realmente a sério, porque isto, convenhamos, foi um apagão, mas pá, dentro do género, não foi uma doença que levou o ser humano, não é?
Sim.
A pandemia também não foi uma coisa que aprendemos a lidar com isto. E portanto já tínhamos tido esta experiência.
Sim, depois esquecemos.
Mas depois esquecemos. Assim.
Mas sabes que, pronto, mas
que
eu não fui a nenhum supermercado.
Pá, tentei buscar uma salada, Susana. Se tu visses as prateleiras, parecia o fim do mundo, tudo vazio, tudo vazio.
Os supermercados do meu bairro fecharam todos. O único que estava aberto era um mini mercado de um senhor paquistanês, que estava com uma fila ordeira de pessoas à espera, ou seja, estava com gente, estava com tudo, mas parecia-me estar tudo. É uma mercearia muito pequenina, parecia-me estar tudo ok. E eu só queria dizer que pessoas que votam em determinados partidos não deviam poder usar mercearias paquistanesas. Se não os querem cá, sejam coerentes e depois não vão lá quando vos dá jeito ou quando precisam de um Uber porque não há mais transporte nenhum e o Uber, se calhar, o senhor que vem a conduzir não é português e aí já está tudo ok. Portanto, sejam coerentes. Não gostam ou não gostam nunca. Mas eu, como não tive que ir ao supermercado, fui à padaria e na padaria estava assim um bocadinho estranho, mas ainda estava razoável, porque pronto, era só pão. Mas é isso, eu fui a única pessoa das que lá estavam que só levou um pão. Mas é assim, eu não sei se outras pessoas podiam estar a comprar para eles e para o vizinho, para eles e para os pais. Eu também não sei a vida das pessoas.
Eu vi carrinhos de paletes de garrafas de água. É pá, não se justifica. Sim. Eu fui ao supermercado, comprei duas saladas e dois bocadinhos de frango que ainda havia lá daquele embalado.
Sim.
Pá, fiz uma salada. Hoje tudo haveria de estar bem. Hoje voltávamos a fazer as coisas e buscar duas ou três latinhas de atum e estava feito. Mas não ia buscar 20 latas de atum. Pá.
Como não fui ao supermercado porque não precisava.
Caramba.
Porque tenho,
estás superada para o fim
porque tenho a obsessão de ter casa sempre com muita comida, porque nunca se sabe. O que eu vi quando fui à rua era tudo fixe. Porque eu, lá está, se calhar não passei. E aliás, o que eu vi foi eu disse isto no ar e não estava a brincar. Foi mais fácil para mim atravessar a rua sem semáforos do que hoje a vir para aqui. Achei que nos circuitos que eu tive que fazer, achei a maior parte das pessoas cuidadosas, achei a maior parte das pessoas calmas. Quando eu fui passear à noite a seguir ao jantar, estava imenso. Estavam pessoas na rua a jogar badminton, pessoas nas varandas a meterem-se umas com as outras com as varandas dos outros prédios. Aquilo que eu vi foi até uma versão mais ou menos fixe do mundo. E depois eu tenho, pronto, lá está, como estava mais ou menos preparada, isso também ajudava que eu estivesse mais calma.
Claro.
Porque, por exemplo, eu, como tinha o rádio em casa, porque tenho o meu rádio à manivela com tudo e mais alguma coisa, como eu ia ouvindo notícias desde que cheguei a casa das duas, eu fui sempre ouvindo notícias, eu ouvi a conferência de imprensa do senhor da REN às 7:30.
Exato.
Portanto, eu sabia quando é que a luz voltava.
Sim, deu para fazer uma timeline à medida que as horas foram passando ao longo da
tarde. Aliás,
a
luz em Lisboa até voltou um bocadinho mais cedo que aquilo que tinha sido dito.
Veio no Porto primeiro, se não estou enganado.
Sim, eles tinham dito Porto primeiro às 9 da noite e depois gradualmente Lisboa, começando pelas zonas que têm hospitais. De tal maneira que é isso. Eu, quando estava na rua, vi acender uma série de prédios no meu bairro, que não era na zona em que eu estava, porque aí há um hospital e de repente vi acender aí as luzes nessa zona e vi os semáforos aí voltarem a funcionar, isto para aí às 9 da noite. A minha casa só voltou praticamente às 11. Mas eu, é isso, porque o que é angustiante nestas coisas é tu não saberes.
Sim.
E eu como eu tinha rádio, eu sabia.
Exato.
O que ajudou bastante a gerindo. E depois era tentar. O João teve fixe, tirando quando eu fui buscar à escola, porque houve alguém, há de ter sido um adulto, não há de ter sido outra criança, que meteu na cabeça das crianças isto foram os russos. Por isso, quando eu fui buscar o João à escola, o João estava assustado. E isto é grave por dois motivos, como é que comentava convosco há pouco, que é, por um lado, é meter as crianças em pânico desnecessariamente. Por outro, a escola do João tem vários meninos russos. E esta coisa de os maus são os russos, em idades em que eles não distinguem o que é que é o governo de um país, o que é que são os seus cidadãos, o que é que são as pessoas que moram, o que for.
É perigoso.
É perigoso. O João tem pelo menos uma menina russa na turma dele e já teve a levar essa boa dela de, olha, isto não é os russos.
E espero que os outros pais também tenham tido essa preocupação e os professores também estejam atentos a essa situação.
Porque pronto, o João, quando eu fui buscar, estava assustado. Como é que isso resolveu? Com um calipo de limão. Porque ainda por cima, o João adora gelados, mas o João tem regras dos dias em que pode comer calipos, porque senão ele só come calipos, que pronto, que é um gelado que nutricionalmente não interessa nada. Então, se ele tem uma regra que ele só pode comer calipos quando estão mais do que 35 graus.
Ah, ok.
E ontem pôde. E então agora a regra é: podes comer um calipo se estiverem mais de 35 graus ou um dia muito estranho.
Exato.
É a nova regra.
E, portanto, como ontem.
E portanto, um calipo de limão resolveu todas as angústias que ele tinha com os russos e de para a frente ficou tudo bem.
Eu, como não tinha, tive o dia todo sem saber o que é que ia acontecer ou o que é que estava a acontecer, eu não consegui desligar e não consegui aproveitar, mas vi os meus vizinhos lá fora, na rua. A minha única preocupação foi acalmar o mais novo, vamos tomar banho durante o dia. Custa menos porque era de água fria, gelada, e pronto, e tínhamos o fogão com a gás, portanto deu para cozinhar, neste caso eu tinha comida, foi só mesmo aquecer, e também tinha a preocupação da comida que estivesse no congelador que se poderia estragar.
Olha, safei-me dessa prontriz, o pão de alho, eu apartei, senti, peraí que isto está quase a ir, mas voltou a eletricidade, e o peixe cozido que lá tinha também, abri
eu
aquilo
também
para
fui
ver.
Tanto sorte, porque aquilo havia a regra que era, se não precisarem de abrir, não abram nada.
Exatamente, pois, para manter
então
a
deu para
temperatura.
Deu para
por
manter.
Por acaso não fui ver a arca, não sei como ele ficou.
Bah, mas à partida conta com isso.
E
quanto maior é o tamanho da arca, mais frios consegue estar ali dentro, portanto à partida diz aquilo tudo.
Uma vez que nós ouvimos notícias, falavam em 2-3 dias sem luz. Mas... e era essa a minha grande preocupação, porque lá está, como não tinha notícias durante o dia, essa era a minha preocupação.
Há que dizer, daquilo que eu andei a ver, que a nossa REN, para aquilo que foi a gravidade do caso, foi muito rápida. Porque as especulações mais otimistas que eu depois vi internacionalmente na BBC, assim, diziam pelo menos 16 horas.
Portanto, aplausos para quem resolveu a situação, aplausos para os jornalistas, e foi de facto uma festa, eu emocionei-me. Quando de repente a luz veio e foi uma alegria.
Parecia que o Sporting tinha sido campeão, podes dizer. Exato, parecia, é verdade, parecia que havia um clube que tinha sido campeão.
O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.